Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar dele, um dos maiores assaltos a banco do Brasil e do mundo, minha gente. Não é pouca bosta, não. É muita bosta. O assalto ao Banco Central de Fortaleza. Quem tá ansioso pra essa história? Eu estou muito. Porque é coisa de filme, cara. É coisa de La Casa de Papel, sabe? É plano do professor, aquela coisa bizarramente genial. É muito... cabeça explodindo, sabe? É isso. O assalto ao Banco Central de Fortaleza, ele ocorreu em agosto de 2005. Um bando de criminosos usou um túnel cavado a partir de uma casa alugada ao lado da agência bancária para invadir o cofre do banco. E, nisso tudo, eles acabaram furtando mais de 160 milhões de reais. E tudo isso sem ser notado, gente. Ninguém notou. Ninguém viu nada. A câmera não gravou nada. Foi tipo... como se o dinheiro tivesse evaporado. Exceto que tinha um buraco enorme no chão do cofre, então... enfim. Até hoje, a polícia não conseguiu recuperar a maior parte do dinheiro. Então é realmente assim, gente, coisa de filme, como eu falei. Esse caso foi uma indicação do crimezeiro @zedbruno. Valeu pela sugestão. Esse caso, ele é ótimo, assim, então mandou muito enviando essa indicação. Bora matar saudades do merchan do Café com Crime que vocês não escutam faz uma semana? Vamos! O Café com Crime é um podcast independente, mas você pode ajudar ele a continuar de pé ao apoiar pela Orelo. Quem apoia ganha acesso a episódios exclusivos lá na Orelo e também ao grupo do WhatsApp, além de ganhar o meu coração, né? É a parte mais importante. Bem, é isso, gente. Apoiem pela Orelo se puder. Se não puder apoiar, só de você escutar na Orelo, vocês já estão me ajudando, porque a Orelo é a única plataforma que paga os podcasters a cada play. É claro, né? É pouca coisa, uns centavinhos aqui e ali, mas no fim do mês faz diferença. Então, escutem pela Orelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. É só entrar lá, baixar o aplicativo, apoiar, escutar por lá. E é nóis, gente. Obrigada por todos que já são crimezeiros oficiais dessa causa que é o Café com Crime. E com isso, bora começar do começo? O assalto ao Banco Central aconteceu em agosto de 2005, mas essa história começou pelo menos 3 meses antes. A ideia nasceu em Fortaleza de um papo descontraído entre Antônio Jussivan dos Santos, codinome Alemão, e Deusimar Neves Queiroz, o Gordinho. Alemão era um ladrão cearense experiente que tinha acabado de retornar ao seu estado de origem. Ele largou Brasília, onde ele estava antes, pois ele tinha fracassado na tentativa de roubo à Confederal Vigilância e Transporte de Valores. Ele se mudou para Fortaleza com a intenção de furtar uma transportadora, só que ele não queria errar de novo, ele estava cauteloso. Mas aí, os seus planos mudaram completamente depois dessa conversa que ele teve com o amigo Deusimar. Isso porque o Gordinho, um ex-vigilante de empresas de segurança, desafiou o amigo perguntando, abre aspas, "Você vai assaltar? Então por que não assalta o Banco Central?" Fecha aspas. Não existia nada mais desafiador do que isso. E Alemão era o tipo de cara que gostava de um desafio, sabe? Ele ficou atraído pela ideia. Mas faltava saber como realizar esse assalto sem falhar. E para isso, o Deusimar tinha a resposta. Acontece que ele ficou sabendo por fontes confiáveis que no interior da caixa forte do Banco Central havia notas velhas e não rastreáveis. Só tinham duas coisas que o banco poderia fazer com essas notas: trituração ou retorno aos bancos. Enquanto não decidiam, as cédulas usadas ficavam armazenadas juntas, num bloco, separadas das notas novas e rastreáveis. A informação era quente. O Deusimar garantiu que o seu informante era funcionário do próprio Banco Central do Brasil, em Fortaleza. Era colega de Deusimar. O seu nome era Edilson dos Santos Vieira, conhecido como 10. O funcionário do banco contou a Deusimar que tinha o costume de acessar o interior do cofre, ajudando a carregar malotes de dinheiro que chegavam para dentro e para fora. E aí que tá um erro, né? Porque no caixa forte, só funcionários graduados da instituição poderiam entrar. O correto é que os vigilantes, né, como o 10, ajudassem a pegar os malotes do carro forte e deixassem na porta, não deveriam entrar. A partir daquele ponto, os funcionários da instituição que deveriam pegar o dinheiro e pôr para dentro. Mas, claro, o banco achou mais conveniente os vigilantes do carro forte fazerem isso. A preguiça, né? O famoso, aproveita que você tá aí, já põe lá dentro para mim. E ó no que deu, né? Com isso, o 10 ganhou a confiança dos chefes do banco e passou a andar por dentro da caixa forte e a conhecer cada detalhe que tinha lá dentro. E o cara era fofoqueiro, viu? Ele ficava de ouvido nas conversas dos funcionários só para contar tudo pro Deusimar depois. Numa dessas foi que ele escutou que parte do dinheiro não é rastreada, muitas cédulas são destruídas e o que retorna aos bancos é mantido em uma região do cofre sem tanto controle assim. Também descobriu que as câmeras de segurança não gravavam, apenas filmavam em tempo real. E mais, há um ponto cego no sistema e o recurso do Zoom não existia. Então, identificar um rosto era basicamente impossível. E ele não só ficou de ouvido aberto, não, como de olhos abertos também. 10 era observador. Ele ficou de olho nas brechas do sistema de segurança, confirmando tudo o que ouviu e repassou as informações para o colega, Deusimar, que viu aí a oportunidade de fazer um assalto. E aí compartilhou todas as informações privilegiadas com o ladrão alemão. E foi aí que o plano começou a ser montado. O que antes parecia um desafio, uma provocação que surgiu numa conversa de bar entre Alemão e Deusimar, agora passou a parecer um negócio que realmente daria futuro. Aí o papo começou a ficar sério. O Alemão queria ver o interior do cofre antes de apostar tudo nesse plano maluco de assaltar o Banco Central de Fortaleza. Pois bem, o 10 providenciou. O cara não deixava na mão, né? Quer dizer, não deixava os ladrões na mão, só o banco mesmo. O vigilante andava com o celular dentro do banco. Ele não poderia, né? Mas ele fazia isso. E assim tirou fotos do interior da caixa forte, passou todas as informações sobre a estrutura de lá, o tamanho, o conteúdo, a disposição do dinheiro não rastreável. Além, claro, de um desenho mostrando a localização exata do cofre, o posicionamento das câmeras de segurança, dos alarmes, dos sensores de movimento e das gaiolas de dinheiro. Completíssimo. Com tudo em mãos, ficou óbvio para o alemão que eles não poderiam simplesmente entrar pela porta da frente e assaltar o lugar. Eles precisavam de uma estratégia diferente. Foi aí que Deusimar, mais uma vez, deu a letra. Bora cavar um túnel, minha gente! Uma entrada subterrânea. O alemão adorou a ideia, mas ele não se atrevia a fazer algo que não tinha experiência. Ele era um ladrão de carro forte, de transportadora. Ele precisaria de uma equipe, cada um com sua especialidade. Com as plantas da caixa forte e do terreno em mãos, o alemão foi atrás de um especialista em túneis. Como cavar um túnel? Como driblar as redes fluviais sob casas e asfalto? E o mais difícil, como romper a laje de concreto no piso do cofre com 1,10 m de espessura? Para enfrentar esses desafios, Alemão fez contato com os amigos paulistas. Como diz o delegado da Polícia Federal, o Antônio Celso dos Santos, abre aspas, esse tipo de crime, com tal magnitude, normalmente tem alguém de São Paulo envolvido. Todo esse crime grande ou nasce, ou passa, ou termina em São Paulo. Fecha aspas. Que orgulho de ser paulista, né? Só que não. A turma de São Paulo se acertou em fevereiro de 2005, quando 4 amigos, todos ladrões profissionais ligados ao PCC, se encontraram em um bar no Arujá, na Grande São Paulo. Quem marcou o encontro foi o traficante Luiz Fernando Ribeiro, o Fernandinho, para oferecer a entrada dos amigos do crime nesse plano do Banco Central. Mas antes, quem é Fernandinho? Traficante de drogas, condenado a 15 anos de prisão, ele estava foragido desde abril de 2001, quando escapou da Penitenciária 1 de Hortolândia, em São Paulo, onde ele ficou preso por apenas 6 meses. O Fernandinho dominava parte do tráfico de drogas no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Ele é apontado como o homem que financiou, com R$300 mil, a construção do túnel usado no furto de Fortaleza. O investimento garantiu a Fernandinho 25 milhões do total furtado. Baita investimento, né? Retorno assim você não vê em bolsa de valores, em Bitcoin, não. E vê só se isso não é suco do Brasil, né, minha gente? O Fernandinho, um cara que fugiu da prisão, né, estava sendo procurado pela polícia, financiou o maior roubo do Brasil. É isso, é isso. Bem, em São Paulo, os três caras que ele juntou eram especialistas em assalto a banco, transportadora de valores e carro forte. Vamos lá, vamos analisar o currículo deles, RH do crime. Constava nos currículos de Moisés Teixeira da Silva, David Silvano, o Velho Davi, e Pedro José da Cruz, o Pedrão Engenheiro, a participação em 2 fugas da casa de detenção no Carandiru, na zona norte de São Paulo. E os três haviam escapado por túneis. Moisés e Velho Davi fizeram parte de uma das maiores fugas da história do complexo do Carandiru. Com outros 103 presos do pavilhão 8 da casa de detenção, os dois escapuliram na manhã de 8 de julho de 2001 por um túnel cavado de fora para dentro do presídio. O Moisés também ganhou fama no mundo do crime por roubos a transportadoras de valores quando entrou em caixas fortes da Rodoban e Transbank em São Paulo e levou milhões. 5 anos antes, em 9 de maio de 1996, o Pedrão Engenheiro fugiu com mais 51 presos do pavilhão 7 da detenção por um túnel de 50 metros de extensão. As passagens cavadas no Carandiru em 1996 e 2001 tinham iluminação, sistema de ventilação e eram escoradas com tábuas de madeira para evitar desmoronamentos, uma técnica que esses especialistas levariam para o túnel em Fortaleza. A reunião do bar em Arujá tinha um propósito. Claro, convidar os caras a participarem desse plano maluco. Mas o Fernandinho já sabia que eles aceitariam. Quem diria não, né? Por isso, o objetivo da reunião era de apresentar o plano ao engenheiro, ao Pedrão. O Pedrão viajou à capital cearense para avaliar pessoalmente as esquinas do Banco Central. Ele fez o levantamento no cruzamento da Avenida Dom Manuel com Heráclito Graça, o local da instituição no centro de Fortaleza. E a conclusão dele foi essa, abre aspas, "Dá para fazer. Quanto mais perto vocês conseguirem uma casa aqui, melhor, porque o túnel vai ser menor." Fecha aspas. Ao procurar o local perfeito para começar o túnel, a quadrilha ainda tentou alugar um imóvel a poucos metros do banco, mas não conseguiu. Aí começaram a pensar num plano B. E se acessassem o cofre pela rede de águas fluviais? Não. O Pedrão Engenheiro vetou a ideia, não dava. E aí continuaram a busca por uma casa, né, ali na região, e em maio de 2005, 3 meses antes do crime, a quadrilha conseguiu alugar um imóvel a 100 metros do banco, na rua 25 de março, número 1071. O Pedrão definiu que seria melhor passar por baixo, né, o túnel, mas ele já deu um recado. Vai sair muita terra e alguém pode desconfiar. Eles precisavam de um KO, né? Precisavam de um álibi, de uma fachada para que esse plano funcionasse. E aí veio a ideia de montar uma empresa de grama sintética. Foi essa a saída escolhida para mascarar a construção do túnel. A ideia foi de Jorge Luiz da Silva, o mineiro. Porque, né, o raciocínio foi, grama mexe com terra. Logo, ninguém ia estranhar se saíssem ali carros com sacos de terra da casa. E aí, essa preocupação maior que eles tinham de não levantar suspeitas estava resolvida. Assim, a casa alugada virou fachada da empresa fictícia Grama Sintética, registrada em um nome falso de mineiro. Esse é outro personagem interessante. O mineiro era conhecido por ser um hábil 171. Por sinal, eu não sei se todos sabem, né? Mas quando a gente fala que alguém é mó 71, é porque tem muita lábia, né? Porque engana todo mundo. Isso é uma referência ao artigo do Código Penal 171, que define o crime de estelionato. Pois é, o mineiro era estelionatário e resolveu que ficaria como o testa de ferro do negócio fake que eles criaram. Ele seria o gerente, o dono da grama sintética. Ele era um sujeito falador, simpático, fazia amizade com facilidade e acabou se apresentando ali para a vizinhança toda do banco. Para a empresa ficar fidedigna, né, parecer algo realmente de verdade, o mineiro confeccionou camisetas e bonés com a logomarca do negócio e distribuiu na vizinhança. Assim, ninguém suspeitava de nada. Era a empresa daquele cara simpático, sabe? Meu, imagina, eu tô pensando agora. A galera que ganhou esses bonés, essas camisetas, né, com o logo da grama sintética, virou tipo artigo de colecionador, né? Colecionador crimiseiro, assim. Será que tem alguém vendendo no Mercado Livre as camisetas e os bonés usados pelos ladrões da grama sintética? No caso do Banco Central? Não sei, vou pesquisar depois, fiquei curiosa. Mas enfim, né, gente? As ideias. Com o escritório de fachada montado em uma casa a menos de 100 metros do banco, o túnel começou a ser cavado nos fundos da propriedade. A conclusão levou menos de 3 meses. A escavação foi feita em maio e junho de 2005. Mas isso não quer dizer que o trabalho foi fácil, né? Apenas que os bandidos foram ágeis. Afinal, eles já tinham cavado muitos túneis para fugir de presídio e praticar outros furtos, né? Fichinha, só mais um. O túnel tinha 78 metros de comprimento. Ele atravessava a Avenida Dom Manuel, que é uma das avenidas mais movimentadas do centro de Fortaleza. Ele foi revestido com uma lona e inteiramente escorado com vigas de madeira para evitar desabamentos. O buraco contava com sistema de ar-condicionado e iluminação elétrica. Era negócio chique. Melhor que a minha casa, gente. Eu não tô suportando o calor de São Paulo, que tá batendo 32, 33 graus. E assim, eu só queria um ar-condicionado, cara, pra poder dormir em paz. Porque agora eu tenho que dormir com a janela aberta, aí entra pernilongo, aí eu não consigo dormir, aí eu fecho a janela, aí eu morro de calor. Eu só queria um ar-condicionado, sabe? E o túnel dos ladrões tem e eu não. Ó vida, né? Ó vida. Para fazer essa obra quase que monumental, os criminosos contaram com as plantas subterrâneas do local, além de possuírem conhecimentos de engenharia, elétrica e hidrogeologia. Os caras não estavam para brincadeira, eram especialistas mesmo. Tirar a terra também era um puta de um perrengue. Eles precisavam colocar em sacos, empurrar ou puxar pelo túnel até o buraco que saía na casa. O buraco era feito no piso de taco da sala. Para entrar ou sair dele, era preciso subir uma escadinha de 3 metros. E tudo isso com sacos pesadíssimos de terra, só para lembrar. Os caras devem ter saído dessa escavação bombados, né? Melhor que qualquer academia, nem whey, nem personal trainer, deviam estar no grau. Enquanto alguns sacos eram levados para fora e despejados em algum lugar aí pelo mundão, era tanta, mas tanta terra que não dava para ficar saindo por aí com ela. Principalmente porque eles não queriam chamar atenção. E tipo, até para uma empresa de grama, era terra demais. Então, outros sacos retirados do túnel eram postos em cômodos no interior da casa com paredes falsas. Doideira, né? Mas esse não foi o único perrengue que eles passaram. Quando eles já tinham cavado 60 metros de túnel, ou seja, estavam quase lá, gente, quase no finalzinho, eles deram de cara com uma rede de esgoto. Eles tiveram que contornar. E para isso, cavaram 70 centímetros para cima, elevando o nível da base do túnel. Com isso, o túnel ficou mais próximo da superfície, né, do asfalto, onde passavam carros, onde as pessoas andavam. E isso era um problema, pois o tráfego de carros da avenida acabava vibrando tudo lá embaixo, caía terra adoidado na cabeça dos ladrões e parecia que tudo ia ceder. Então, para melhorar a estabilidade, foram usados 4 segmentos de tubo de aço. Aí segurou bem e eles seguiram com o plano. Finalmente, em junho de 2005, eles chegaram na saída, na caixa forte que comportava bilhões de reais. A caixa forte tinha 500 metros quadrados e as paredes de 2 metros de espessura eram revestidas de concreto e malha de aço. Foi aqui que eles precisaram enfrentar o seu último obstáculo, uma laje de concreto armado de 1,10 metro. Chegando nesse paredão, eles desenharam um X no teto do túnel e deram início à segunda parte das escavações, dessa vez com uma máquina especial. Eles tinham o receio de que uma perfuração desajeitada pudesse acionar os sensores de impacto do cofre. Por isso, o grupo utilizou uma serra portátil circular elétrica com disco diamantado, auxiliado por furadeira elétrica manual. A serra foi importada de Israel. Isso porque o concreto era especial e os equipamentos mais comuns no Brasil não furavam, não conseguiam atravessar ele. Então o negócio que eles conseguiram, essa serra, cara, tinha dentes de diamante, cortava qualquer coisa como se fosse isopor, incluindo esse paredão de concreto armado. Assim, a quadrilha conseguiu romper o concreto e entrar na caixa forte do Banco Central por volta das 9 horas da noite de sexta-feira, dia 5 de agosto de 2005. Em depoimento à Justiça Federal do Ceará, 4 anos depois do furto, o alemão contou que o grupo sabia que muito dinheiro seria furtado, mas não fazia ideia de quanto. Havia bilhões na caixa forte, mas quanto conseguiriam tirar de lá? Quanto desse dinheiro eram notas não rastreáveis, né? É isso que eles descobriram naquela sexta-feira à noite. A caixa forte estava iluminada e dispensava o uso de lanternas. Alemão e mais 3 ladrões entraram no cofre, andando sempre rente às paredes para evitar os sensores de movimento. Eles estavam à procura das notas não rastreáveis. Era fácil diferenciar. O dinheiro novo era empacotado. O dinheiro velho, que iria para a incineração, estava solto em outro canto. O dinheiro vivo levado era composto por cédulas de 50. E, gente, foi nota pra caramba. A gangue transportou mais de 3 toneladas em cédulas ao longo da passagem subterrânea. Lembrando que eram 78 metros de túnel, mais 3 metros de escada subindo para o nível da casa. O dinheiro foi colocado nos tambores cortados ao meio, que eram usados anteriormente para retirar a terra. Os outros companheiros puxavam as notas por toda a extensão do túnel com o auxílio de roldanas. Um trabalho árduo. Tá pensando que roubar é fácil? É nada e não compensa. Eu não faço essa academia toda aí, nem que me paguem. Aí imagina ainda fazendo com essa tensão de, ai meu Deus, a polícia pode chegar e pegar a gente. Gente, jamais. No fim das contas, foram roubados aproximadamente 164 milhões de reais. Em nota de 50, gente, imagina só. Essa quantia empilhada equivalia a 330 metros de altura. Se você empilha isso, uma em cima da outra, seria um prédio com quase o dobro da altura do maior edifício de São Paulo, o Mirante do Vale. Um prédio de 51 andares. A retirada das cédulas teve início às 10 horas da noite e foi concluída somente lá pelas 6 da manhã do dia seguinte, dia 6 de agosto. A decisão de cessar a retirada do dinheiro foi conjunta, não foi porque o dinheiro lá dentro acabou, ainda tinha mais, mas falaram, cara, acho que já deu, né? À medida que as notas eram retiradas às pressas, o clima era de tensão entre os homens responsáveis pela segurança da ação. 2 ladrões armados dentro da casa e 4 do lado de fora, nas ruas ao entorno ali do banco, eles estavam posicionados com a ordem de apertar o gatilho caso fosse necessário. Por isso, quanto antes parassem, né, menos chances teriam de ter que apertar o gatilho e correr ali risco de vida. No sábado, às 6 da manhã, foi então que falaram, beleza, acho que já temos grana o suficiente, e pararam o furto. Incrivelmente, apesar de o local onde era armazenado dinheiro contar com câmera e sensor de movimento e tudo e tal, nenhuma imagem ou alarme foi acionado na operação. A quadrilha passou ilesa. O assalto ao Banco Central de Fortaleza tinha sido um sucesso Pelo menos até aqui. De agora em diante, ia ser a fuga. Seria cada um por si e a polícia atrás de todos. E foi então que os problemas da quadrilha começaram. Como o assalto foi realizado após o encerramento do expediente do banco na sexta-feira, dia 5 de agosto, e só terminou no dia seguinte, no sábado, a polícia só descobriu o crime na segunda-feira, 8 de agosto. Com isso, os criminosos tiveram 44 horas para fugir antes da descoberta do furto. Nada mal, né? Com esse tempo todo em mãos, a quadrilha bolou uma rota de fuga flexível para atrapalhar as investigações. Até hoje, sabe-se que parte do dinheiro recuperado, os 50 milhões recuperados, foi deixado de propósito pelos assaltantes no intuito de ganhar mais tempo para administrar o restante. Eles ainda tomaram o cuidado de espalhar pela casa toda uma enorme quantidade de pó branco, cal de construção, na intenção de apagar as impressões digitais. E com isso, saíram da casa, da fachada da empresa Grama Sintética, com todo aquele dinheiro, 164 milhões de reais. Os líderes e financiadores do assalto ficaram com aproximadamente 5 milhões cada, a não ser aqueles que tinham investido dinheiro, né, para isso acontecer, tipo o Fernandinho, que receberam aí aquela cota maior de 25 milhões, 20 e pouquinhos, enfim. Para os operários, aqueles que de fato cavaram, né, o túnel e participaram ali, o retorno variou entre 2 milhões de reais. O Edilson, o 10, que passou todas as informações do banco, recebeu 2 milhões de reais também. Mais de 100 sacas, normalmente usadas para transportar trigo, estavam transbordando de dinheiro quando elas foram empilhadas às pressas em um furgão branco, que tinha sido alugado pelo grupo para esse momento da fuga. Só que logo essas vans foram abandonadas, porque cada um do grupo pegou ali a sua saca e foi para um canto diferente do Brasil. Isso para dificultar as investigações, já que ninguém queria ficar muito tempo próximo um do outro para não ser pego por tabela e perder todo o dinheiro. O primeiro grupo foi para Boa Viagem, no Ceará. Um segundo grupo foi para São Paulo. E os demais fugiram para Goiás, Piauí e Pará, entre outros destinos. Só que assim, né, gente? Não é muito fácil fugir com milhões em notas de 50. Lembra que foram 3 toneladas de dinheiro. Um dos ladrões ficou incumbido de guardar 56 milhões numa casa. Ele acabou ficando em Fortaleza mesmo, nessa casa, e aí quando o questionaram por que ele não fugiu com os milhões, ele disse, abre aspas, "Como é que leva? Não dá pra levar? Não cabe? É muito dinheiro, menina. Como é que vai colocar numa caminhoneta ou num carro?" Fecha aspas. A fortuna foi transportada de diversas formas por aqueles que decidiram fugir do estado. Por exemplo, parte dele foi levada a São Paulo em um voo comercial dentro de sacos de cereal no bagageiro do avião, além de forros falsos de malas. Outros preferiram a fuga por terra, pegando rodovias com o dinheiro guardado em caixas ou malas dentro de carros. O advogado Eliseu Minichilo, que foi representante de 16 réus ligados ao furto do Banco Central, conta que na fuga, cada um se virou como pode. Ele relata, abre aspas, "Um deles enterrou o dinheiro, parece que colocou tudo em tubo de PVC ou coisa assim, e quando foi tirar o dinheiro, estava todo embolorado. Aí deram a ideia de lavar o dinheiro. Foram lavar, mas lavar cédula por cédula é meio complicado. Logo colocaram na máquina de lavar com determinado produto e bateram. Perderam já ali uma grande quantidade. E depois para secar o dinheiro também. Começou a colocar no varal com o prendedor, só que era uma quantia muito grande e tiveram a ideia de secar no forno. Colocaram todo o dinheiro em formas de bolo e foram secar no forno. Na hora que estava bem seco, foram pegar para contar e viram que o dinheiro virou farofa. Perderam todo o dinheiro, milhões de reais que viraram farinha." Fecha aspas. Pois é. Literalmente queimaram dinheiro, milhões. Mesmo estando milionários, eles não podiam também simplesmente sair por aí gastando esse dinheiro facilmente com compras milionárias que fossem resolver os seus problemas. Afinal, todo o patrimônio deles se resumia a notas velhas de 50 reais. Comprar à vista, desde que fosse barato, no mercado, alguma coisinha, beleza, não tem problema. Agora, um valor muito alto, um carro, uma casa, como é que você faz esse pagamento com notas de 50, né? Além de ser inconveniente, gera muitas suspeitas. Foi o que aconteceu com uma parte da quadrilha no dia seguinte ao crime. Alguns deles foram vistos em uma concessionária, onde resolveram comprar 11 veículos. Entre caminhonetes e carros de passeio, pagaram R$980 mil por tudo. Lembrando, em notas de 50. Eles ainda encheram a lataria dos veículos com os outros R$4 milhões que sobraram. Aí, contrataram um caminhão cegonha que levasse os 11 carros cheios de dinheiro na lataria para São Paulo. Obviamente, na hora que pagaram R$980 mil em notas de 50, os funcionários da concessionária ficaram tipo, epa, peraí, não sou trouxa não, que isso? E aí eles ligaram para a polícia e avisaram sobre a compra estranha que tinha acabado de ocorrer. A essa altura, a polícia ainda não sabia sobre o roubo do Banco Central. Ainda era domingo, eles só iam descobrir na segunda. O banco estava fechado, era fim de semana. Ninguém suspeitava que a caixa forte do banco tinha sido saqueada. Mas os criminosos já tinham começado a dar bandeira. Como vocês podem ver, foi essa fuga mal planejada da quadrilha que levou a polícia até eles. O procurador da República, Samuel Miranda Arruda, que atuou no caso, comentou o seguinte sobre isso. Abre aspas. É interessante notar que o grupo teve uma operação muito sofisticada e planejada na execução do crime, mas na fase posterior foi bastante atrapalhada. A compra dos carros foi uma coisa, assim, meio rocambolesca. Compraram à vista, mostrou uma falta de preparo para o momento da fuga e acabaram deixando várias pistas. A partir daí, foi que a polícia começou a desfiar esse novelo. Fecha aspas. Dois dias depois da fuga dos assaltantes, a investigação começa. Funcionários, assim que chegaram no banco, notaram que milhões estavam faltando na caixa forte. E ali, no meio do cofre, um buraco. Um túnel. Imagina a cara do funcionário que encontrou isso, né? Eu não sei se eu ia resistir. Eu ia querer dar uma olhadinha lá dentro, dar aquela espiadinha no túnel, me cagando de medo, mas eu ia querer. Mas talvez isso é uma péssima ideia, né, gente? Vai que desmorona. Vai que tem gente lá dentro ainda, né? Vai que tem bomba, sei lá. Não entrem em túneis aleatórios, que obviamente não eram pra estar ali, né? A tentação é grande, mas deixa pra lá. Enfim, a polícia chegou lá e aí sim o túnel foi seguido. Acharam a casa, que em teoria era a empresa Grama Sintética. Pelo local tinham notas de 50 espalhadas por todos os cômodos. Maços de dinheiro e notas soltas se misturavam à sujeira do local, com marcas de terra e garrafas de Gatorade por todos os cantos. Ficou claro que eles tinham saído dali às pressas. E lembra todo o cal que tacaram na casa para tirar as impressões digitais? Então, fail, não funcionou. O papiloscopista da Polícia Federal encontrou diversas digitais pela casa e foi isso que ajudou a identificar parte dos envolvidos. Em pouco tempo, a Polícia Federal conseguiu o retrato falado dos suspeitos do assalto ao Banco Central de Fortaleza. As imagens teriam sido feitas a partir do depoimento de 10 pessoas, mas a polícia decidiu não divulgar os retratos. Eu não sei por quê, talvez alguma estratégia, né? Aliás, com certeza uma estratégia, porque essa operação feita para pegar a quadrilha não estava para brincadeira, não. Ela é considerada, por sinal, uma das maiores operações já realizadas pela Polícia Federal. Mobilizaram de 200 a 300 policiais, que foram divididos em células e grupos de investigações. Isso pela grande quantidade de criminosos envolvidos. A tática foi usada para preservar o sigilo da investigação e acelerar o julgamento. Ao total, os bandidos foram separados em 13 células, tudo de acordo com o envolvimento de cada um no crime. Ah, o que cavou, ah, o que teve a ideia, ah, o que financiou, enfim, eram 13 células. Para explicar melhor, eu vou ler as palavras do delegado da Polícia Federal, o Antônio Celso dos Santos. Abre aspas.
Se fosse tudo em um mesmo processo, o primeiro advogado de defesa de um dos indiciados ia ter acesso ao restante dos nomes dos investigados, aos detalhes das investigações e tudo estaria comprometido.
Fecha aspas. Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim,
stratégie, em francês, stratégie.
Quem pegou a ref, pegou. Mas é isso, a polícia com as suas estratégias. Durante a investigação, na verdade, 4 dias após a descoberta do furto, a polícia conseguiu realizar a primeira apreensão de dinheiro. Foi a do caminhão Cegonha, que ia em direção a São Paulo. Aquela galera lá que comprou 11 carros e levantou suspeitas, né? Pois bem, os federais já sabiam que a carreta, com uma boa quantidade de dinheiro, estava a caminho do Sudeste. Só que eles não sabiam, no entanto, a localização exata do veículo. Enquanto a polícia tentava rastrear o caminhão, fazia um monte de manobras ali para tentar descobrir onde que estava, o motorista da carreta estava bem preocupado. E ele tinha suas razões. Primeiro, porque o chefe dele, o José Charles Machado de Moraes, que era sócio da transportadora, nunca havia viajado com ele, mesmo em caso de entregas distantes com veículos caros. Agora, porém, o José Charles estava ali, no banco do carona, com cara de preocupado e sem tirar o celular da mão. Mais do que isso, ele pedia toda hora por paradas constantes, onde ele aproveitava para ir a Orelhões, onde ficava em conversas demoradas. Tudo muito estranho. Para piorar, em uma dessas paradas aí no meio do caminho, o motorista notou que notas de R$50 estavam saltando dos estofados e da lataria de alguns carros da Cegonha. E mais, né? A notícia do mega furto em Fortaleza já tinha virado assim. Era só o que se falava na televisão. Então ele estava desconfiado que essas notas aí tinham vindo lá do Banco Central. E ele, que não tinha nada a ver com nada, ia se meter na maior encrenca por dirigir aquele caminhão. Pensando nisso, quando o motorista e o seu chefe estavam na BR-140, na altura da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, o condutor fez uma manobra brusca, surpreendeu o chefe que estava lá no banco do passageiro e ele jogou o caminhão para dentro de um posto da Polícia Rodoviária Federal. Aos agentes da base, ele disse que era melhor eles olharem se tinha algo de errado com o que ele estava transportando, e ainda lançou que achava que o seu patrão tinha algo a dizer. E foi assim que José Charles acabou preso em flagrante com o dinheiro do roubo. Também teve um outro lance no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, foi onde surgiu outra pista. No balcão da TAM, foi informado que 7 pessoas compraram passagens com dinheiro vivo e embarcaram no voo 3.300 com destino a São Paulo no mesmo final de semana do furto. O grupo havia sido o único a pagar os tickets à vista com notas de 50. Com o auxílio de imagens do circuito de segurança, a Polícia Federal conseguiu visualizar os possíveis envolvidos com o caso. Para embarcar, o grupo usou identidades falsas, então não tinha como saber o nome. Mas havia algo que eles não conseguiam esconder, que eram os próprios rostos. Como agentes paulistas foram acionados para participar do inquérito, foi imediato o reconhecimento de 2 homens. Eram 2 homens que já tinham uma vasta ficha criminal, e a polícia de São Paulo olhava para a cara dele e já sabia quem era. Eram eles Moisés Teixeira da Silva e Luiz Fernando Ribeiro, o Fernandinho. Os 2 foram apontados depois como 2 dos líderes da quadrilha. O golpe mais duro contra os assaltantes ocorreu 54 dias depois do crime, em 29 de setembro de 2005, e contou com o auxílio de um grampo. Acontece que na varredura que eles fizeram na casa base dos bandidos, a casa que tinha o túnel, os agentes encontraram um cartão de celular pré-pago. A partir do código de barras impresso nele, a Polícia Federal conseguiu rastrear a destinação da recarga e grampear um dos primeiros números de telefone da investigação. Essa interceptação ajudou a polícia a obter indícios de suspeitos, detalhes da participação de cada membro e também até da divisão das cotas, mas também era a chave para localizar pessoas da quadrilha. Em uma dessas interceptações telefônicas, só recapitulando, lembra que teve um cara da quadrilha que ficou para trás numa casa em Fortaleza com 56 milhões até a quadrilha decidir o que ia fazer, como ia dividir e tudo mais? Pois bem, vamos lá. O dono dessa casa onde ele ficou se chamava Antônio Edmar Bezerra. tá? Ele tinha essa casa lá em Mondubim, Fortaleza. E aí, esse cara, o Antônio, falou para a namorada, pelo celular, que precisava comprar com urgência 1 quilo de elásticos em uma papelaria e levar para o local da casa. E a ligação sendo interceptada pela polícia. E aí ficou aquela pergunta, né? Gente, quem compra 1 quilo de elástico? E ainda mais com urgência, né? Quem que tem urgência por 1 quilo de elásticos? Só podia ser para uma coisa: amarrar dinheiro. Foi isso que os investigadores pensaram. A partir daí, eles localizaram e seguiram a mulher, que foi na papelaria, comprou os elásticos e voltou para casa suspeita. E aí, bingo! Eles tinham a localização dos bandidos na casa em Mondubim. A polícia observou o local por um tempo, até que chegou um dia que os integrantes da quadrilha saíram da casa e foram para um bar localizado logo em frente para pegar marmitas para o almoço. Só que desde cedo, lá naquele bar, os policiais aguardaram o melhor momento para agir. Os bandidos também logo perceberam que algo ali não estava certo. Um rosto acabou despertando a familiaridade de um ladrão. O delegado Antônio Celso dos Santos. Por quê? O Antônio Celso dos Santos, ele tinha pegado o mesmo voo comercial de São Paulo a Fortaleza com parte do bando que agora estava responsável pela guarda do valor. Os bandidos tentaram se esconder, tentaram agachar, tentaram fugir, mas não deu tempo. Era tarde demais. A polícia os cercou. Depois de dominar os homens no bar, a polícia invadiu a residência. Em 20 sacos, encontraram mais de 12 milhões de reais do Banco Central. A quadrilha havia virado à noite contando o dinheiro e separando as cédulas para as cotas de cada um, mas não contavam com a antecipação dos agentes. Parte desse valor também estava no interior de um guarda-roupa e em caixas de isopor enterradas sob o piso de um dos quartos. Esse foi o maior valor apreendido de uma só vez pela polícia nesse caso. Mas não parou por aí. Em agosto de 2006, uma descoberta inusitada aconteceu. Alguns meninos estavam jogando bola em uma rua do Conjunto Santa Catarina, na zona norte de Natal, quando pularam o muro de uma casa para recuperar a bola que havia caído lá. No terreno, encontraram uma mala semi-enterrada, onde estavam R$418 mil em notas de 50. A Polícia Federal depois confirmou que esse dinheiro de fato pertencia ao Banco Central e poderia pertencer a um dos membros da quadrilha, que de alguma forma tinham ido parar lá em Natal. E aí eu fiquei me perguntando, né? Se você acha uma mala dessas, primeiro que eu vejo mala, eu já acho que tem corpo dentro, né? Eu nunca vou imaginar que tem dinheiro. Mas se você acha uma mala dessas com grana assim, o que que você faz? Você pega ali a notinha de 50? Ou você deixa tudo lá, né? A grande luta ética, gente. Ainda bem que os meninos ligaram para a polícia e mais uma peça desse quebra-cabeça dessa investigação foi revelada. Imagina todos os planos do professor de La Casa de Papel serem comprometidos porque uma bola caiu no quintal errado. Gente, são sempre os pequenos detalhes assim que acabam com tudo, né? Aquelas coisas que você nunca vai prever, que você nunca vai imaginar. É isso que dá ruim. Bem, a investigação terminou com 122 presos e cerca de 50 milhões de reais recuperados de um total de 164 milhões que foram roubados. Segundo o delegado Antônio Celso, responsável pelo inquérito, o crime é o segundo maior roubo já registrado no mundo, pelo menos na época em que ele aconteceu. Ele diz, abre aspas,
"É muito difícil que possamos recuperar mais dinheiro. Quanto mais tempo passa, mais difícil é recuperar, porque o bem levado é bastante volátil. É dinheiro vivo. Quando falamos em 50 milhões de reais, de um total de 164 milhões, as pessoas acham que é pouco. Mas diante do que isso representa em valores, é uma das maiores apreensões que a Polícia Federal fez em todos os tempos."
Fecha aspas. Dos cerca de 50 milhões recuperados pela polícia, 20 milhões foram em espécie e o restante por bens confiscados. O mais interessante e talvez o mais triste é que quase a mesma quantia, por volta de 30 milhões de reais, foi parar nas mãos da banda corrupta de policiais estaduais ou de bandidos comuns que sequestraram e atacaram os ladrões do Banco Central e os seus familiares para arrancar deles alguns milhões. O dinheiro não rastreável atraía outros bandidos e outros policiais em uma disputa para roubar os ladrões. Achaques, sequestros e assassinatos transformaram os bandidos da quadrilha em vítimas de outros bandidos e policiais corruptos. Era a corrida do ouro. Havia milhões não rastreáveis na rua. Todo mundo queria dar uma abocanhada nisso. O Edilson dos Santos Vieira, conhecido como 10, foi sequestrado em Fortaleza. Ele foi o vigilante responsável pelas informações internas que possibilitaram o assalto. A família de Edilson teve que pagar R$500.000 pelo resgate dele. E não parou por aí. O irmão do vigilante, chamado Edmilson, acabou sendo sequestrado pela mesma quadrilha que atacou o Edilson. A família novamente pagou pelo resgate, dessa vez R$123.000. Imagina, gente, por que um irmão vale R$500.000 e o outro só vale R$100.000, né? Eu ia ficar me sentindo desvalorizada. Depois falar, oxe, por que pagou mais pelo meu irmão? Eu tenho meu valor também, que isso? Mas enfim, a família de Deusimar também sofreu por causa dos milhões roubados. Deusimar foi o cara que teve a ideia inicial do roubo junto com o alemão. A esposa dele, Marli Rodrigues da Cunha, foi sequestrada em novembro de 2005 na cidade de Irauçuba, no Ceará. Pelo seu resgate, foi pago um valor de R$500.000 a R$1.000.000. Pedro José da Cruz, o Pedrão engenheiro responsável pelo planejamento do túnel, teve a sua casa invadida por 6 homens que se identificaram como policiais. Na época, ele morava em Suzano, na Grande São Paulo. Esses policiais, entre aspas, porque não se sabe se eram ou não policiais de verdade, eles pediram propina para não prenderem o Pedrão. Ele pagou R$2.000.000. Dias depois, sofreu uma nova abordagem e pagou mais R$450.000. Nunca foi comprovado que esses homens eram ou não policiais mesmo, provavelmente não, mas o Pedrão realmente sofreu um golpe, né? Esse golpe aí tá pau a pau com o golpista do Tinder ou a Ana, né? Puta merda. Mas o Pedrão, ele denunciou isso, falou que pagou propinas, que foi extorquido por policiais, mas enfim, né? Nada nunca aconteceu. Jorge Luiz da Silva, o mineiro, o 171, que foi a testa da empresa fictícia Grama Sintética, ele declarou ter pago R$800.000 para ser libertado de um cativeiro. Jussier Alves dos Santos, irmão do alemão, foi raptado em frente a uma clínica em Fortaleza. Os ladrões tinham confundido ele com o alemão, que era para ser o verdadeiro alvo do sequestro. O Jussier ficou 12 dias sob o poder de criminosos. Não se sabe se houve um pagamento de resgate, mas provável que sim. O alemão conta como foi essa época. Abre aspas.
Foi torturado. Furaram os pés dele. Queimaram os pés dele. E até hoje ninguém sabe quem foi que fez isso, né? Minha esposa ficou essa época todinha comigo. Eu tinha medo de ela ir para lá e acontecer com ela também isso aí. Que é muito ruim.
Fecha aspas. O pior acabou acontecendo com Luiz Fernando, o traficante Fernandinho. No dia 7 de outubro, ele foi sequestrado na zona oeste de São Paulo, quando chegava a uma boate em uma picape blindada. Ele foi abordado por 2 homens armados que disseram ser policiais federais. Aí, de novo, né, o golpe. Fernandinho foi levado em um veículo de cor escura e nunca mais foi visto. No dia seguinte, os sequestradores entraram em contato com a sua família e exigiram o pagamento de um resgate de R$2.000.000, pois sabiam que ele tinha ficado com cerca de R$25.000.000 do total do furto lá do Banco Central. Um advogado de Fernandinho negociou com os falsos policiais e combinou o pagamento para a madrugada do dia seguinte, dia 9 de outubro, em um posto de combustível às margens da rodovia Raposo Tavares. Depois de ter sido realizado o pagamento, os sequestradores chegaram a manter ainda um contato telefônico com a família de Fernandinho, dizendo que eles estavam contando o dinheiro e, depois de verificar que os valores correspondiam à exigência, eles libertariam o Fernandinho. Apesar disso, naquela mesma noite, o traficante foi encontrado morto à beira da rodovia Fernão Dias, na zona rural de Camanducaia, no sul de Minas. O seu corpo apresentava 7 tiros, na cabeça e tórax. Também teve as mãos amarradas para trás, numa característica de execução sumária, impossibilitando que ele reagisse. Pelo noticiário da TV, Alemão e Moisés acompanhavam tudo. Eles tinham assistido aos relatos de sequestros, roubos, extorsões e mortes contra aqueles que tinham sido os seus comparsas no crime. Eles temeram, né, porque podiam ser os próximos a serem pegos. Então eles começaram a ser extremamente cuidadosos para não parar atrás das grades, além de agora precisarem fugir também de outros bandidos. Eles trocaram de nome, não trabalhavam, não votavam, não estudavam, viviam mudando de endereços da mesma forma que trocavam de chip de celular. Eles chegaram a fazer até tratamento de pele e implante de cabelo para mudar a aparência. Curtir os milhões que roubaram? Ficou em segundo plano. Para o juiz Fontinelli, as cédulas retiradas do banco, pelo túnel, são parte de um dinheiro maldito. Ninguém lucrou, quase todo mundo foi preso e condenado. A investigação resultou em 28 ações penais e 129 denunciados na Justiça Federal do Ceará. No fim das contas, dos 36 bandidos identificados como envolvidos diretamente no crime, seja no planejamento, na escavação do túnel, no financiamento, 4 morreram e 26 foram presos. Outros 2 morreram sem terem as suas identidades confirmadas e 3 ainda estavam foragidos em 2018. Os 3 bandidos que chefiaram o assalto tiveram destinos diferentes. Fernandinho foi morto, o Alemão foi preso em Brasília em 2008 e Moisés da Silva ficou foragido por mais 1 ano e se tornou o bandido mais procurado pela polícia de São Paulo. No fim, Moisés foi preso em agosto de 2009, 4 anos depois do crime. Ele foi preso no bairro Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. A última prisão feita foi a do ex-prefeito do município de Boa Viagem, lá no Ceará, o Antônio Argel. Mas o que esse cara tem a ver, né? Pois bem, ele teria dado 100 mil à quadrilha para financiar a escavação do túnel e, por essa participação, teria recebido 4 milhões do dinheiro roubado. A Polícia Federal chegou até ele porque detectou um aumento repentino de patrimônio nos 2 anos seguintes ao crime, principalmente com a aquisição de propriedades rurais na sua cidade natal em nome de laranjas. Com isso, o ex-prefeito foi surpreendido pela polícia no aeroporto de Fortaleza quando voltava de uma viagem a Brasília. Ele respondeu a parte do processo em liberdade, tendo sido condenado a 18 anos após recurso. Ele foi condenado por furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Hoje, o ex-prefeito de Boa Viagem, o Antônio Argel, está solto. O Moisés pegou 17 anos de prisão. O Pedrão, o engenheiro, foi condenado a 25 anos sob acusações de furto, formação de quadrilha e uso de documento falso. Pelas mesmas razões, veio Davi, que também participou diretamente das escavações e era ligado à ala paulista da quadrilha, acabou condenado a 17 anos e 6 meses de prisão. Deusimar Neves de Queiroz acabou condenado por envolvimento com a quadrilha, pelo furto e por ter lavado o dinheiro conseguido ilegalmente. Pegou 25 anos e 6 meses. Jorge Luiz da Silva, o 171 mineiro da quadrilha, foi condenado a 50 anos de prisão pelo crime, mas a sua pena foi reduzida para 19 anos. Somadas todas as penas de todos os envolvidos, a gente tem um total de 2.452 anos, considerando as sentenças da primeira instância. Só que esse número acabou caindo pela metade. Ficou em 1.038 anos. Muitas penas foram reduzidas de forma absurda, grandemente. A pena da irmã de Alemão, a Gleice, que também participou do crime, a pena inicial dela foi de 160 anos e acabou caindo para 15 anos. Atualmente, pelo menos 82 réus estão em liberdade, seja porque já cumpriram o tempo de punição estipulado ou porque receberam o direito de aguardar os seus recursos em liberdade. Então, é isso. Basicamente, todo mundo que cometeu esse crime lá em 2005, hoje já está solto. Pelo menos por esse crime, né? Porque os caras não paravam de pensar, de cometer crimes. Era como respirar para eles. O pior é saber que, na cadeia, alguns dos envolvidos no maior furto da história do país planejaram novos e mais audaciosos crimes. Passados 17 anos do assalto ao Banco Central, ninguém sabe dizer onde foram parar cerca de 100 milhões de reais do total furtado no banco. O advogado de alguns dos réus, o Eliseu Minichilo, ele diz o seguinte, abre aspas.
Até onde sei, não sobrou dinheiro para ninguém, todos estão duros. Mas corre o risco de pensarem que eles estão com o dinheiro e de serem sequestrados novamente.
Fecha aspas. De fato, com a maioria dos bandidos em liberdade, esse grupo teme ser apanhado ou ver os seus familiares nas mãos de outros ladrões novamente. Todos têm medo de que comece tudo de novo. E para mim, essa é a maior prova que violência gera violência, crime gera crime. Simplesmente não compensa. E essa foi a história de um dos maiores roubos do Brasil e do mundo. Um plano quase perfeito, digno de filme de Hollywood. Só faltou estratégia na hora da fuga, né? Aí foi tudo por água abaixo. E o trabalho da polícia também foi perfeito. É o velho ditado, né? Não tem crime perfeito e sim mal investigado. E nesse caso foi o contrário. O crime só não foi perfeito porque foi muito bem investigado. Uma pena alguns policiais cagarem a imagem da polícia com a sua corrupção, extorquindo dinheiro de bandido e tudo mais. Esse caso, infelizmente, mostra os dois lados. Agora, vamos para algo interessante antes de encerrar esse episódio. Cadê os crimezeiros de Fortaleza? Meus queridos, vocês precisam fazer um tour na rua 25 de Março, Tour Crimezeiro versão Fortaleza. É nesse endereço que ficava a casa alugada pelos bandidos para cavarem o túnel até o banco. A casa mudou um pouco, ela deixou de ser verde e hoje é branca com detalhes em azul. Nos últimos 10 anos, o lugar virou ponto turístico e chegou a fazer parte de roteiros de agências de viagem da cidade. O funcionário de um estacionamento ali da região brinca que o dono da famosa casa ficaria rico caso reabrisse o imóvel, cobrando a entrada para a visitação de curiosos. Tipo a gente, né? Crimezeiros, eu super ia. Podiam fazer um museu do assalto ao Banco Central ali, né? Bora fazer um abaixo-sinado pedindo isso, gente. Super vale. Quem for aí de Fortaleza, passa por lá, me manda um vídeo. Eu quero ver, eu fiquei curiosa de como é tudo isso por lá. Amanhã, quinta-feira, eu vou colocar no Instagram as imagens do caso, incluindo no túnel. Então segue lá, é o @cafecomcrime. Comenta, curte e me conta o que vocês acharam desse caso. E eu já ia me esquecendo, mas na quarta-feira que vem não tem episódio do Café com Crime, mas vai lançar um documentário sobre esse assalto na Netflix. O título é 3 toneladas, assalto ao Banco Central. Então tá aí a recomendação de True Crime pra semana que vem, que não tem café. Aliás, eu acho que eu vou começar a recomendar coisas pra assistir, pra ouvir, pra ler. Enfim, qualquer quarta-feira que não tiver episódio novo, vocês vão ter alguma outra coisinha de True Crime pra ver. O que vocês acham, bora nessa? Até não a próxima quarta-feira, a outra. E até lá, não comprem 1 quilo de elásticos e se tornem suspeitos de um assalto. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa de Paula Montanha e edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes utilizadas foram Wikipédia, Gazeta do Povo, Diário do Nordeste, Jus Brasil, Globo, SGA Notícias, Veja, Estadão Ostopeiras, G1, G1 Ceará.